voar numa companhia que não é a TAP, mas depois na sua análise global, sim, que se isso melhora a pontualidade, se isso melhora o rácio de cancelamentos, pronto, é pôr na balança, não há uma solução perfeita. E eu acho que respondi a todos os seus pontos. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Dou agora a palavra ao Partido Socialista, deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, colocar um conjunto de questões. A primeira delas vem no seguimento da intervenção inicial, na primeira ronda, que julgo que falou do valor que resultou da renegociação dos contratos feitos pela TAP. Eu não registrei esse valor e, portanto, pedia que, se possível, pudesse revisitá-lo para que pudéssemos depois ficar registado também nas atas das audições e, porventura, ser comparado com outros valores que foram aqui já apresentados, mas gostaria de, se pudesse, nesse valor da renegociação dos contratos, referir em particular o montante que resultou de renegociação de contratos com Airbus, se tiver efetivamente esses dados. Uma segunda questão prende-se com o plano de reestruturação, em particular com a questão dos trabalhadores. Nós tivemos nas últimas semanas também a ouvir aqui os sindicatos, que apresentaram uma face dessas mesmas propostas de negociação e dos seus resultados finais. E, portanto, é aqui muito importante perceber se efetivamente... Enfim, vamos avançar as questões entre aquilo que era mantermos a estrutura operacional da TAP para garantir a viabilidade dentro daquilo que era o esforço que era preciso fazer, mas perceber se os resultados da TAP no plano de reestruturação estão ou não também a ser acompanhados com a recuperação dos rendimentos que foram cortados aos trabalhadores e perceber de que forma é que isso está feito e qual a perspectiva futura do plano de reestruturação face também a esse tema. Uma outra questão que surge também no seguimento da audição, ou do decorrer da audição, prende-se com as slots. É inquestionável que para uma empresa de aviação o seu maior ativo é os slots. Isso é que determina verdadeiramente a capacidade que a companhia tem para poder manter a sua operação. A expectativa, e regressando aqui ao ano 2020, a expectativa era ou não de uma redução superior àquela que se conseguiu com a negociação em Bruxelas? E deixaria também essa pergunta muito concreta. E por fim, mais uma pergunta direta. Nós temos visto que é feito muitas vezes um discurso de que o mercado da aviação está a recuperar. E fazemos esse discurso por si. Dizemos, bom, passou a pandemia, o mercado da aviação está a recuperar. Mas recuperar significa muito mais do que isso. E, portanto, eu gostaria de o questionar na sua análise que faz ao setor da aviação, se efetivamente todas as companhias estão mesmo a recuperar, se efetivamente com a comparação entre a TAP e outras companhias, se a TAP compara melhor ou pior que essas mesmas companhias.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Rabi Sequeira.
Obrigado, Sr. Deputado. Sobre a primeira pergunta, os valores que eu referi são os valores expectáveis no momento da elaboração do plano de reestruturação e foi isso que pusemos... começámos a implementar uns, depois entretanto já são conhecidos, não é? Mas os valores a grosso modo que eu referi na minha introdução eram os 200 milhões em renegociação de diferentes contratos com diferentes fornecedores, compras, digamos assim, eram 1.3 mil milhões de negociações com os lessors. Mas, ou seja, em grande medida dentro deste 1.3 está o cálculo de atrasar a entrada dos aviões, que insisto, acho que isso foi uma manobra, passo a expressão, fundamental, de não entrarem 23 aviões até 2022 e ter entrado apenas 8, porque conseguimos ainda assim estar dentro do cap dos 99, ou seja, do limite dos 99, perdão. Sobre os resultados versus os cortes, era o que eu comentava há pouco. Eu acho que a anterior Comissão Executiva e o Conselho de Administração tentou, de alguma maneira, acompanhar a evolução da procura e a evolução dos resultados positivos com a situação social. Claro que é óbvio que somos conscientes que os cortes sentem-se todos os meses e esta evolução e esta análise sobre os resultados carece de esperar até ao final do ano e perceber como é que foi o terceiro trimestre e depois como é que fechamos o ano e se a procura se mantém como tem estado até ao momento. E, portanto, a verdade é que os timings e os níveis de urgência são diferentes. Mas, ainda assim, recapitulando, desde o momento muito inicial de 2021, retirámos o part-time que algumas categorias profissionais tinham negociado no acordo de empresa, fizemos acordos pontuais sobre recuperação de questões financeiras que não diretamente o corte. O corte esse sempre teve um limite, ou seja, sempre foi aplicável acima dos 1.500, do salário acima dos 1.500 euros, para haver essa proteção social. E o próprio corte foi reduzindo ano após ano, e depois também em algumas classes sociais houve a negociação do que chamámos da retenção do talento, e portanto foram feitas coisas. Obviamente isto é suficiente? Não, obviamente que os trabalhadores, é compreensível que prefiram estar sem corte. Mas havia que tínhamos que perceber se estes resultados se iam concretizar, e fomos gerindo a situação com a ajuda e com as conversas com as diferentes forças sindicais, que tivemos sempre em contacto próximo com todos. Sobre o futuro pronto, iniciamos uma nova fase e, portanto, não posso falar, porque ainda não tivemos essas conversas sobre o futuro em relação a este assunto. Os slots, efetivamente, os slots tínhamos dois dramas. Um era um possível despedimento coletivo de centena de pessoas, e que tentámos minimizar ao máximo, e o segundo drama eram os slots, onde era uma incógnita até que ponto é que íamos ser forçados a ceder o número de slots de ponto até ao nível de afetar, até ao nível ótimo que afetasse a nossa performance, tanto operacional como financeira. Mas pronto, ainda bem que assim não foi, e estes 18 slots acabaram por não ter um impacto significativo em ambos. A quarta pergunta, sobre a recuperação na aviação. Bem, não me considero assim tão guru do assunto, e portanto o que eu acho é que houve agora um boom porque havia uma contenção isto é quase uma análise mais social do que do setor, não é? Mas havia uma contenção das pessoas em viajar e reuniões, etc. E é verdade que este ano, em concreto de 2022, e estamos a ver essa performance de alguma maneira em 2023, houve um boom. A questão que todas as companhias, em concreto a TAP, têm que estar ciente e têm que estar à cautela é se esse boom é sustentável, ou se pelo menos se vai manter, ou se questões como temos assistido de inflação e de aumento generalizado dos bens, se isso depois vai refletir na disponibilidade das pessoas de comprarem viagens ou de pagarem os preços que têm pago até hoje. Portanto, a minha opinião, mas isto já insisto, não sou um guru no assunto, acho que é preciso ser positivo, porque temos que confrontar sempre as situações difíceis com positivismo, mas ao mesmo tempo cauteloso, porque não acho que estejamos na estabilização da curva da procura. Acho que pode ser que ainda baixe um bocadinho e depois volte a algum nível mais diferente, digamos. Penso que respondi a todas as perguntas. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda voltar aqui a algumas perguntas que não tive a oportunidade de colocar há pouco. Ao longo do tempo, teve alguma interação com membros do Governo para tratar de assuntos com a TAP? Se sim, quem? Como sabe, nós percebemos durante as inquirições anteriores que havia um contacto muito próximo de alguns membros do Conselho de Administração com o Ministério das Infraestruturas, mas menos com o Ministério das Finanças. Gostávamos de perceber, na sua experiência, como é que este processo decorreu. E, portanto, e saber exatamente com quem e em que contextos, pelo menos daquilo que se recordar. Depois, referiu há pouco, na primeira ronda de perguntas, às perguntas do outro deputado, que não estava a acompanhar o processo de avaliação da auditoria aos prémios. E a pergunta que ficou por fazer, talvez, é se não está no seu caso, quem é que está? Quem é que na TAP está a acompanhar esta questão da auditoria aos prémios? Depois, se teve conhecimento ou não do comunicado falso à CMVM na sequência do despedimento da engenheira Alexandra Reis, e se isto foi discutido na Comissão Executiva e em que contexto, e se emitiu alguma opinião sobre isto ou não. E, por fim, o Dr. Lacerda Machado disse esta semana aqui no Parlamento que, na opinião dele, a operação no Brasil tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido à TAP. Até surpreendente, portanto, não foi tanto a operação em Portugal, o Brasil era a melhor coisa que tinha acontecido. E eu gostava de saber, não é uma questão de opinião, é uma questão de avaliação, foi CEO interino, portanto, gostava de perceber se faz a mesma avaliação ou não. E se confirma que os resultados trimestrais da TAP deste ano são negativos em 57 milhões ou à volta disso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Ramiro Sequeira.
Obrigado, Sr. Deputado. O contacto com o Ministério enquanto eu estive de CEO interino maioritariamente era feito com a parte das infraestruturas, mas também em alguns assuntos, nomeadamente do plano de reestruturação, tive algumas reuniões onde estava também as finanças. Portanto, no meu caso, interagi com ambos. Era esta a pergunta, não é? Auditoria aos prémios. Insisto, não tenho demasiada informação sobre este assunto. Do meu conhecimento, este assunto, a auditoria depende, é um pluro que depende diretamente do CEO, assim era com a engenheira Cristina, e se não mudar, será com o novo CEO. Portanto, eu penso que é a pessoa que está a centralizar essa informação. Comunicado à CMVM sobre a saída da engenheira Alexandra Reis, não tive conhecimento. Tive conhecimento quando foi comunicado, e comunicado a todo o Conselho de Administração. Não tive qualquer intervenção prévia neste assunto, nem do ponto de vista da CMVM, nem do ponto de vista das negociações para a saída. O impacto do Brasil. Eu não tive a oportunidade de ouvir as declarações do Dr. Lacerda Machado. Não consigo fazer esta análise por falta de dados sobre a importância da ME Brasil. Consigo entender o impacto que todos conhecemos do mercado brasileiro nas contas da TAP e o peso que esse mercado tem. É um mercado muito importante, onde nós temos uma cota maioritária comparando com qualquer outro concorrente, e, portanto, desse ponto de vista de mercado, sim, que parece-me óbvio que é importante o Brasil. Em relação à EMEA, não consigo analisar, e o negócio que foi feito no passado, não tenho conhecimento. sobre a publicação de resultados.